Express Cultura.
Meio-dia e 31, segunda-feira, 6 de maio de 2019. Que bom estar com você novamente ao vivo aqui na Express Cultura. É, ficamos um tempinho aí separados, né? Um pouquinho só, mas já voltamos ao vivo hoje nessa segunda-feira. Eu estou em carreira solo hoje. Hoje a Joyce, infelizmente, não está com a gente. Gabriel continua em férias, volta no dia 13, aproveitando bastante as férias dele. E eu queria deixar registrado aqui que a gente fez a gravação dos nossos programas de quinta e sexta, que tiveram a edição, os trabalhos técnicos do Mário Valdo Avelino, nosso brother aqui, que editou os programas que eu e Joyce gravamos. Então, vou deixar registrado que os trabalhos técnicos foram do Mário Brother. Certo, Mário? Sei que você está ouvindo aí o rádio agora. E eu falei que eu ia falar. Está falado. A gente não esquece, não, de cumprir e agradecer, claro, toda a parceria que a gente tem aqui na rádio, viu? Você que está ouvindo, fique à vontade. Claro que hoje, segunda-feira, é um momento poético, você já sabe. Pode participar também. É só mandar um e-mail para expresscultura@usp.br. Vai ser um prazer receber você aqui, bater um papo a respeito do seu trabalho, dos seus livros, que foram publicados ou não, não importa. Aquele trabalho que você tem ainda guardado, na expectativa de publicar, fica tranquilo, vamos conversar sobre isso, vem falar com a gente, vai ser ótimo a gente falar sobre você, que está aqui em Ribeirão Preto, na região. Manda pra gente agenda pra você uma data muito especial numa segunda-feira pra você vir bater um papo. Hoje a gente tem um super convidado aqui, fica na expectativa aí que a gente já vai apresentá-lo, viu? Já está aqui também, já a postos para conversar com você. Tem também o Facebook, lógico, Facebook à sua disposição, Express Cultura. Hoje, excepcionalmente, eu não vou atender o telefone, por motivos óbvios, estou sozinha, então não consigo atendê-lo durante o programa, durante a apresentação. Mas depois, se você quiser ligar, fica à vontade, 3315-4660, está à sua disposição. Certo? E aí, a gente já chega para apresentá-lo, né? Porque hoje a gente recebe Alfredo Rossetti, natural de São José do Rio Preto. Olha que incrível! Eu vou falar data de nascimento? Pode?
Pode, boa tarde. Claro.
Tudo bem, Alfredo? Bem-vindo.
Tudo bem, você, Cláudia.
Ótimo, melhor agora que a gente vai bater esse papo, né? Então, ele estava me dizendo que é geminiano. Está chegando a data do aniversário, então. Lá pra... Só que vai ser em junho. Meu irmão também é, mas é 27 de maio.
O meu é 4 de junho.
4 de junho. Muito bem. Poesia, você iniciou com ela de maneira concreta, se a gente pode dizer. Poesia concreta, é assim que se fala? Conta pra gente. Vamos começar por aí, porque assim, nós somos leigos.
Antes disso, né?
Nós somos leigos a respeito. Então, aqui está dizendo no que eu tenho a respeito aqui de você, que você iniciou em 1968 com poesia concreta. Tá errado?
Tá certo.
Ah, então tá. Então, em 68 foi a poesia... E o que é a poesia concreta?
Mas vamos chegar lá. Antes
então
de eu chegar
vamos.
Lá...
Chega lá.
Quer dizer, quando eu dou essa data de 1968, é o poema mais antigo que eu tenho. Pode ser que eu tenha feito na escola alguma coisa, mas não sobraram nenhum rascunho deles.
Captei.
Na verdade, a poesia entrou em mim antes de eu ser alfabetizado, desde criança.
Mentira.
Verdade. Meu pai tinha como um dos... das manias dele, declamar Augusto dos Anjos, aquele soneto do Augusto dos Anjos. E eu comecei a beber daquele ritmo, daquela sonoridade que os sonetos têm, principalmente do Augusto. Então eu sabia que aquilo era alguma coisa diferente de qualquer outra coisa. E minha mãe falava muito em Castro Alves para mim. Isso tudo antes
que
de
que base, hein?
É, então a poesia entrou em mim.
Imagino.
Dessa forma. Agora, quando a gente fala na poesia concreta é uma poesia que começou nos anos 50, pelos dois irmãos Augusto e Haroldo de Campos, e mais o Décio Pinhatares, do grupo Noi Grandes, que era uma poesia que matava o... O modernismo matou a rima e a contagem de sílabas. O concretismo já vem e mata o verso. Quer dizer, numa só palavra é uma coisa muito mais visual, muito mais rápida.
Entendi.
Que hoje exerce uma certa influência ainda na poesia contemporânea. O Augusto está vivo, dos três só Augusto está vivo. O Augusto é uma espécie de guru de todo mundo, aí, de Arnaldo Antunes, desse pessoal que faz isso. Eu comecei a escrever para valer com o tropicalismo.
Ah, vá!
Foi 67.
Tá.
E o tropicalismo, além de Caetano e Gil, trouxe esses poetas concretos novamente. E trouxe.
Foi um resgate, você achou?
Um resgate e um resgate maior ainda, que foi de Oswald de Andrade.
Ah.
Que é o pai deles todos. Né? Que é o pai desse pessoal de vanguarda todo, é o Oswald, de 22. O tropicalismo trouxe esses caras de volta e isso me influenciou de certa forma. Então, eu me lembro que eu fui ler o manifesto do concretismo, não entendi absolutamente nada. E se ler hoje também não vou entender absolutamente nada, porque é muito dogmático e muito...
Eu imagino.
Mas eu vi o...
Se você não entender, imagina a gente que é mais
não,
lê.
Não, é muito complexo para mim. Mas eu vi o poema pronto, e a partir do poema pronto eu comecei a fazer uma espécie, isso aí chama-se, uma palavra meio chata, mas epigonia, quer dizer, você vai copiando ali, né? Eu fiz epigonia a vida inteira, de Drummond, Fernando Pessoa, a gente vai copiando os caras, né?
Entendi.
E eu comecei a fazer poema concreto, por isso que eu falei que eu comecei no concretismo, mas não teria uma base sustentável, assim, para dizer que aqueles primeiros poemas meus são concretos, mas bebe lá.
Entendi.
A fonte é lá, né?
Mas acontece que você fez uma pausa depois de um tempo? Como que continua?
Isso tudo foi até 68. Depois entra uma fase na tua vida que você precisa ou fazer poesia ou comer.
Te entendo, porque ou eu fazia isso ou fazia rádio. Então, a gente tem que passar por essas fases.
E eu fui,
né,
para uma multinacional na qual eu fiquei muitos anos.
Entendi.
E ali eu escrevia, mas era como. Tanto é que eu fui fazer administração de empresa, não tinha nada com poesia.
Nada a ver, né?
Eu só volto na poesia depois que eu me aposentei e depois que eu me tornei, principalmente depois que eu me tornei voluntário. Que sou até hoje, desde 2003, voluntário da Biblioteca Padre Euclides.
Olha!
Né? Aliás, dia 3 passado, sexta-feira, completamos 116
Falamos
anos.
Falamos aqui.
Né? E aí eu comecei a... Porque você dá aquele relaxamento natural da aposentadoria, e eu não sou de ficar parado, e eu comecei a resgatar tudo que eu tinha escrito,
uhum,
e comecei a estudar verso. Essa foi a verdade, porque você não tem uma escola, então você vai ler. E comecei a ler todos, eu estava dentro de uma biblioteca, eu tinha todo mundo ali, né?
Estava tudo à sua disposição.
Foi aí que eu resolvi escrever novamente, retomar essa atividade minha e principalmente editar livros. Aí em 2008 é que eu faço o Colheita dos Ventos, que foi o meu primeiro livro, né?
Entendi. Eu estou com ele aqui? Não, eu estou com outros. Tá na minha mão. A colheita tá na mão dele, gente. E ele já tá me mostrando, 2008. Porque eu acho que ele já tem algo até separado a respeito desse livro para compartilhar com a gente. O que você acha?
Ah, eu gostaria de ler um pequeno poema aqui, meu, do Colheita, que abre praticamente o livro, mas ele diz tudo dessa coisa, porque que eu faço poesia, né?
Por favor.
E é um poema que chama Consequente. Ele diz o seguinte... Não sei de onde vim e para onde vou me inquieta. Vivo entre a lógica e a loucura. Daí, poeta.
Uau! Mais resumido que isso,
não é?
É
um bom poder de síntese.
Não é? Vamos falar a verdade.
Muita coisa, pelo menos para mim.
Não, mas me disse também. Porque, né? Na verdade, o que fala para o poeta me dá essa impressão, né? Que eu estou agora, né, me inserindo neste universo, né? Então, mas o que fala para o poeta fala também para o público. Parece que a gente conversa, tipo assim, nossa, sempre alguma coisa cai pra gente. Eu acho que isso é que é o bonito.
Tomara, que é esse nosso.
Eu acho que isso que é o bonito da poesia, né? Porque as pessoas que não tiveram acesso ainda, eu lamento muito, porque realmente a gente perde tempo de não ter esse acesso, de não buscar E outra, tem mais disponibilidade impossível, porque a internet está aproximando cada vez mais. Então, assim, falta busca, talvez, em relação a isso. O que você acha?
Eu acho o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, se um poema meu não te fizer pensar, ele não valeu nada.
Verdade.
Então, a poesia tem uma finalidade que é essa, é de mexer com as pessoas, é de impactar de alguma forma. Ou a pessoa detesta ou ama, ou a pessoa pega aquilo como ajuda. Outro dia eu tive um dos grandes prêmios que eu recebi na minha vida, que eu botei um pequeno poema, tamanho desse que eu li no Facebook, e uma pessoa escreveu me agradecendo.
Olha.
Só isso, ela não disse mais nada, ela escreveu meu nome e disse obrigado. Porque ela está passando por uma fase da vida que
calhou, né?
Calhou, um poema calhou nela. Então, esse é o tipo de coisa que a poesia tem.
Esse é o retorno que o poeta quer.
Que é.
Não é verdade?
Nós queremos abraçar as pessoas.
Verdade.
Como? Palavras, né?
Tá certíssimo.
É isso.
Nossa,
aí,
adorei. E pra te achar no Facebook, aproveita que você já falou sobre isso. Fala sobre suas redes sociais, por favor.
Olha, eu sou muito fácil de achar.
Muito fácil de achar.
Primeiro,
já vou te procurar, então.
Então, mas eu vou te dar antes de eu falar do Facebook, eu vou te falar que eu tenho uma página... Desde 2005.
É verdade.
Ela chama-se alfredorossetti.com, que ali está toda a minha obra.
É sítio da poesia?
É sítio de poesia.
De poesia.
O sítio é porque, na época, eu estava com problema assim, de nacionalismo, não quis pôr site. E que na tradução é sítio. Hoje não tem mais.
Captei
isso, não.
Captei a vossa mensagem.
Mas há 14 anos atrás eu estava assim, meio...
Você estava nervoso, né?
Aquela coisa. Então eu botei sítio porque é a tradução de site.
Tá.
E ali está toda a minha obra, e o que eu escrevo eu já ponho ali.
Olha, não super é? Imediato, então.
Super imediato. Além disso, eu publico um poema por dia no Facebook, está no meu nome. E vez em quando no Twitter, assim, mas é mais o Facebook, você procura meu nome que você acha
aqui,
fácil, deve ter um poema lá.
Já vou adicionar os amigos, que já é meu amigo, dá licença.
Claro, sem dúvida alguma.
Aí, então, você já adiantou, né, aqui no, na sua biografia que eu tenho aqui em mãos, que você retornou à literatura em 2001,
exatamente,
reunindo material guardado, que você disse, em 2002 você lançou um livro.
É um que está aí com você, que chama Tempo do Meu Tempo.
O Tempo do Meu Tempo. Deixa eu pegar. Ah, tá. Que são esses pequenininhos que você fez aqui, que é uma coleção.
É uma, que eu chamo de coletânea de versos.
Entendi.
São você... 11, os 11 estão prontos, mas só 4 que eu imprimi, né?
Que você já estão publicados.
Já
o
estão
Tempo
publicados.
Do Meu Tempo, o Concisão e o Dia de Chuva e o Espiral.
Isso, Espiral.
Que já estão... E o Tempo do Meu Tempo fala sobre o quê? Acho que está mais do que super resumido.
Nome, né? E esse livro deve ser o mais triste que eu tenho.
Mentira.
É um poema, assim, são poemas de uma fase muito dura na vida, sabe? De todos os aspectos, desencontros e então são poemas, assim, meio chocantes.
Acabei de ler o Realidade aqui.
Né? É isso aí. Então, são poemas assim... Eu sou muito autobiográfico naquilo que escrevo, né?
Sim.
Então, esse aí é as 2002. E eu tinha feito cirurgia, sabe? Eu juntou um monte
de coisa. Mas eu acho que se o poeta não se aproxima da sua própria vida...
Sim.
Não é? Não se aproxima do próximo também.
É, tem poetas que são extremamente autobiográficos. São mais que outros, né?
Vivenciam mesmo, né? Na poesia, a sua vida.
Eu gostaria de... Só para citar, assim, que é mais na música, mais é um grande poeta, claro. O Caetano é absolutamente autobiográfico.
Olha lá.
Tudo que ele põe, ele fez. Ele aconteceu com ele.
Quem quiser saber dele, é só ouvir as músicas.
A vida dele está ali.
Pronto. Olha lá, uma boa dica, uma, né? Para a gente prestar mais atenção nas músicas. Agora, quem está te ouvindo, aliás, só retomando para você que acabou de ligar o rádio aqui na Rádio USP, em Ribeirão, em toda a região. Pela internet, a gente está também, jornal.usp.br, ou ainda pelo aplicativo Jornal da USP, que você pode ouvir pelo celular.
Legal.
Então, tem muita gente ouvindo. Tá, agora, acabou de sintonizar, na hora do almoço, a gente está recebendo o Alfredo Rossetti, super bacana, batendo um papo especial sobre poesia, que é nosso momento poético de toda segunda-feira. Então, a gente está contando, ele está contando um pouco da trajetória dele aí, aqui, e falando sobre os livros que ele já publicou e tal, né? E a gente contando que realmente a gente aproxima o poeta daquilo que se faz, né? Não tem como a gente... desmembrar isso. E ele até já antecipou, falando um pouquinho sobre a Biblioteca Padre Euclides, mas como que ela entrou na tua vida?
Ah, foi uma forma, assim, muito legal. Eu, nesse período, 2003, eu estava lendo um filósofo chamado Trigueirinho.
Né? Ah, conheço.
E, inclusive, estive lá com ele, lá na Figueira e tal. E um dia eu soube que ia haver uma palestra na Biblioteca Padre Euclides dele.
Verdade.
E eu fui lá. Mas não era, na verdade, não era palestra, era uma audição. Eles colocavam lá um aparelho de som com uma fita cassete de uma palestra dele. Ele não estava presente.
Entendi.
E naquele dia eu cheguei e encontrei-me com o presidente da Padre Euclides, que era o Ayrton na época. E ele estava procurando voluntários. E eu conversando, falei, acabei de me aposentar. Ele falou, ó, que bom.
Opa, bem-vindo.
E aí eu fui, no outro dia eu fui para lá. Não saí até hoje.
Tá cuidando do acervo da biblioteca.
Cuido do acervo lá com muito carinho e dedicação. Gosto muito.
Temos uma ouvinte que trabalhou lá muitos anos, a Vera, não sei se você chegou.
Ai, a Vera é linda. Vera Venturi.
É muito, muito incrível.
Nogueira. Vera é uma amiga dessas, querida do coração.
Em 2005, você criou o sítio que a gente falou, já falamos até na internet, para você acessar www.alfredorossetti.com. E também ele no Facebook. Lá no Facebook você também posta bastante coisa.
Um poema por dia.
Todo dia um poema.
Todo
Olha
dia.
Isso. Quer dizer que você pode abrir todo dia a página dele.
Tem um poema.
E dar de cara com um poema.
É, de qualquer época, né? Antigo, novo. Põe sempre a data ali.
Que bacana. E aí você também faz... você disse, né, que tem vários acessos, inclusive, de outros países.
Tenho, de língua portuguesa. Eu tenho amigos em Portugal, amigos de rede, né?
Em
Angola,
né?
Moçambique.
Olha, né? Lá.
Que já me contataram.
Que bacana. E esse interesse, a gente já conversou sobre o interesse. A Joyce deixou para mim todo um, sabe? Ela não está aqui de corpo presente, viu, Alfredo?
Tá bom.
Mas ela deixou aqui todo um script para mim, é super bonitinha. Ai, nossa estagiária aqui da área de jornalismo. Ela deixa certinho aqui. E aí, você já, a pergunta que ela teria, você já respondeu, que é quantos anos você tinha quando escreveu seu primeiro poema, você praticamente respondeu, você era muito criança.
Ah, né? Eu não me lembro, assim.
Não dá para saber.
Com precisão, mas deve ser, foi no primário.
No primário?
Ah, foi. Por causa dessa coisa que eu tinha com os meus pais, né?
Tá.
Que antes de eu entrar, eu já ouvia, eu já sabia o que era poesia. E isso é um aspecto muito importante que eu gostaria de ressaltar, porque eu aprendi poesia pela oralidade, que é a poesia.
Que é muito mais fácil de assimilar.
Exatamente,
inclusive.
É muito mais bonita, né?
Sim.
É por causa do ritmo, da música, da poesia. Então, eu aprendi isso.
Vamos fazer um paralelo, então, por minha conta agora, não está no roteiro, com hoje em dia. Como que você classificaria hoje em dia o acesso das crianças em relação à poesia? Você tem uma opinião formada a respeito disso?
Não é nem opinião, tem uma constatação. Não tem esse acesso.
Não tem?
Não, não tem. Que eu saiba, não. A não ser em casos esporádicos como eu tive com o meu pai.
Tá.
Mas na minha época a poesia era muito mais difundida. Lia-se poesia, vendia-se poesia. Hoje não. Então, a não ser alguma atividade que se faça, inclusive na Padre Euclides, nós estamos com um programa de receber alunos esse mês, e uma das atividades que eles vão ter, comigo inclusive, eu vou mostrar Manuel de Barros para eles.
Então, essa aproximação é tão bacana, porque a gente não imagina o... Eu fico pensando, já recebemos aqui na rádio também alunos da rede pública e tal, né? E o acesso é muito pequeno, né, que eles têm. E por isso que também não tem como eles, né, terem conhecimento, se não tem acesso. Então, isso que vocês estão fazendo agora vai abranger as escolas da rede pública? Vocês estão fazendo uma parceria? Como é que é?
Não, na verdade, o grupo eu não sei de onde vem.
Tá,
Sim, mas não é de escola, é alguma entidade aí.
Entendi, bacana,
sabe?
Também.
Mas nós temos contadores de história, nós temos várias atividades
que
da biblioteca para isso. Nós
tudo
temos...
que vocês têm lá, por favor, mandem aqui para a gente divulgar no Express
Cultura.
Vamos
ter, inclusive, esse mês uma palestra com um professor alemão sobre a Montanha Mágica, do Thomas Mann. A Padre Euclides não é só uma biblioteca, ela é um monumento vivo, costumo dizer. Então ali você tem várias
encontro de cultura, né?
Sem dúvida, é um centro de cultura. Então tem todas essas... Que a gente tá disseminando pela rede social. Nós temos a nossa página, a Biblioteca Padre Euclides, né?
E, mas não pode deixar morrer essa biblioteca de jeito nenhum, né?
Nós estamos tentando, né? Lutamos, feito um exército de Brancaleone.
A gente ajuda aqui divulgando o que está acontecendo, para as pessoas terem acesso, né? Conseguirem ir até lá.
Nós tentamos fazer o máximo, né?
E a gente está aqui para isso, para ajudar.
Vamos mandar, sem dúvida que a gente...
Aí você disse que está fazendo essa coletânea, né? Uhum. Que ainda tem outros livros em fase de produção, e eu achei interessante... Eles já têm nome.
Não, esses livros estão prontos.
Já estão prontos?
Eles estão prontos. Se você entrar na página, na minha página, eles estão lá. Eles não estão em papel.
Entendi. Até porque então já tem acesso para leitura.
Até porque hoje em dia eu dou muito pouco valor para livro impresso. Eu acho que...
Você acha que em geral?
Eu.
Mentira.
No que tange a minha poesia.
Olha,
acho que
moderno ele, gente.
Não, a minha poesia ela vai muito mais rápido no Facebook, na minha página. Eu faço um poema, eu ponho hoje lá e você lê. Se você esperar fazer um livro, você vai esperar 2 anos para ler esse poema. No mínimo, eu faço um livro cada 3 anos, 4.
Porque sempre são de maneira independente.
Então...
Exceto um que você fez, que você...
Esse aqui é da Coruja, né? Que é o Luz de Alpendre.
E a gente vai ouvir um poema do Luz de Alpendre?
Não podemos, vamos ler. Eu vou ler. Um poema que chama-se O Barco. Não tem barco algum à minha vista. Mas por eu ser todo o tempo travessia, mesmo sem barco na minha memória, há um barco na minha poesia. O barco que me arrasta do cais ao fundo, traz-me a naupatia, mas redime meus passos. O barco me traz o mundo. Tenho assim 2 lados. Posso chamar de portos, mas não o faço. Porto é âncora, e eu, se me fixo, me desfaço. O barco me leva ao meio do oceano, aonde existe a morada dos medos, mas me esquiva dos encontros de minha pele com os rochedos.
Uau! Menino! Gostou? Parabéns, parabéns. Obrigado. É aquilo que eu falei outro dia aqui, que eu tô tendo a honra de conversar com vocês poetas, né? E a cada vez que eu ouço um poema assim, tão... que a gente presta tanta atenção, né? Estando aqui na frente de vocês, é muito próximo mesmo da nossa realidade, né? É aquilo que você falou... do Caetano, né? A gente prestar atenção naquilo que o poeta ou escritor ou que está falando e trazer até para a nossa vida e falar assim, nossa, olha só, ele tá contando uma coisa, né, sobre o barco, mas que tem a ver com a vida, né? Por onde navegamos, por onde passamos, por onde aportamos.
Principalmente por onde aportamos.
Não é? E essas são as nossas escolhas.
É verdade.
Não é? Por onde passamos e aonde temos ali um porto seguro ou não?
O poema tem uma coisa interessante. Às vezes, quando eu fiz, eu pensei uma coisa.
Tá.
Depois que eu fiz, eu vejo outra coisa. Quando eu leio para você, eu lendo para você, você vai ver outra coisa.
De repente.
Se você ler no papel direto, talvez você veja outra coisa. É muito interessante. Se você lê hoje, você vai ver uma coisa. Se você lê daqui a 5 anos, você vai ver outra coisa. É muito do estado de espírito de cada um.
Entendo.
Porque qualquer obra, não é só poesia, qualquer cinema, né, música e tal, na verdade o autor tem só 50%. Os outros 50% são de quem fecha a obra.
Entendi.
Né? Humberto Eco tem um livro que chama Obra Aberta que trata disso. Quer dizer, quando você vê a Mona Lisa, o que você sente é que você acabou de fechar.
É verdade.
Né? E o poema também é a mesma coisa, não fugiria.
Não, pensa como passa rápido. Eu falei para ele antes da gente entrar no ar que a gente ia conversar meia hora, que ia fazer assim e não ia dar tempo quase da gente falar nada. E é verdade ou é mentira?
É verdade.
Porque é um vasto assunto, né? E a gente gostaria de falar muito tempo a respeito disso, mas meia hora a gente tenta sintetizar ao máximo a obra dos nossos convidados. Como que você se definiria, então, hoje?
Que poeta.
Poeta apenas.
Só. eu não digo, não sou mais nada, não escrevo mais nada. Às vezes as pessoas têm muita mania no meio literário de usar penduricalho junto com o nome. O que é? É João da Silva, pertence a isso, a isso, a isso, é 415 academia. Eu nunca fiz isso na minha vida. Qualquer entendi. Coisa que você pega, que eu tenha escrito, está escrito assim, Alfredo Rossetti, vírgula, poeta. Penduricalho é... chega. A gente carregar isso...
É muito mais objetivo, você.
Não é, e depois você fica enchendo a mochila de coisa, né? É muito entendi. Pesado para as costas da gente.
Entendi. Captei a vossa mensagem. Falamos aqui, então, da obra que está em andamento, mas que já está acessível pela sim. internet. Na verdade, não está em papel. Ele falou que não se importa com papel. E eu falo assim, nossa, eu gosto tanto de um papel, eu gosto de ler o livro.
Talvez eu não faça nem mais livro.
Eu acho engraçado, né? Porque cada um tem uma vontade, né? Eu gosto de ler pela internet algumas coisas curtas, mas coisas mais longas, como você diz, que posta um por dia, isso é bacana, porque daí você vai lá e lê aquele, né? Mas para ler um livro...
É difícil.
Eu não consigo, sinceramente falando. Mas é claro que existe muita gente que consegue.
Eu penso exatamente nisso que você está falando.
Mas aí a gente consegue aqui,
né? Um poema, com ele na mão. É diferente do romance. Sim. O poema é o filho único, ele não tem que estar mais junto com 50 num livro que você tem que procurar.
Tá.
Se tiver na internet, tá mais rápido pra você.
O romance tem começo, meio e fim, e você precisa praticamente tê-lo mais próximo de você pra poder... Você já escreveu outras coisas?
Eu escrevo...
Além da poesia?
Eu escrevi uma série de contos que não tenho coragem de mostrar pra ninguém.
Mentira!
Não, eu não gostei. E crônicas, no Facebook eu tenho várias crônicas. Crônicas verdade. Eu já tenho coragem de mostrar, mas contos ainda não.
Pode perguntar por quê ou não pode?
Ah, é por autocensura.
Como assim? É pornográfico?
Não, é problema de qualidade. Eu tenho muitos amigos que escrevem contos maravilhosos e eu não consigo chegar. Então eu fico me esmerando ali.
Você um mesmo está se policiando a respeito disso.
É censura mesmo. Proibido.
Então tá bom, não vou falar mais nada. Eu só vou fechar realmente agradecendo a tua presença. Imagina. Porque hoje a gente entra em Rede USP de Rádio, então com São Paulo, agora uma hora. Infelizmente a gente tem que encerrar, mas foi maravilhoso conversar com você. A gente vai terminar esse encontro com um poema chamado...
É o poema, ele não tem nome, é de um dos livretos, que chama Espiral. Ele diz o seguinte: ajusta o silêncio à tua percepção, sintoniza teus sentidos e morre por um minuto. Nada em vida supera um renascimento.
Uau! Pronto, não tem mais o que dizer, a não ser agradecer demais a
eu
sua presença. Puxa vida, Alfredo Rossetti, para você que não tinha conhecimento a respeito deste poeta aqui da nossa cidade, que não nasceu aqui, mas é de Ribeirão, que está na Padre Euclides, para quem quiser conhecê-lo pessoalmente. Qual horário que você fica lá?
Eu vou toda segunda, toda terça e sexta, das 14 às 18.
Pronto, das 14 às 18, de segunda e sexta.
Terça
e sexta, você encontra então o Alfredo lá e pode bater um papo pessoalmente com ele.
Claro.
Não é?
Sem dúvida.
Muito obrigada, Alfredo.
Eu que agradeço.
Foi
vocês.
Incrível. Acesse as redes sociais, quando você tiver algum lançamento, precisar da gente, estamos aqui à disposição. Inclusive para a biblioteca.
Obrigado.
Divulgações.
Foi uma honra estar...
Gente, muito obrigada pela companhia aqui no Express Cultura. Como eu disse, hoje a gente entra com a Rede USP de Rádio. Tem na sequência o Diversidade em Ciência. Não, é isso aí, Diversidade em Ciência, hoje. E aí a gente volta amanhã ao vivo com Express Cultura. Combinado? Beijo pra você, tchau.
Express Cultura.